Só tô aqui com o Leonardo e o Renan da Tenderus Entertainment. Eles estão desenvolvendo um jogo que está no Catarse atualmente, pedindo financiamento no Catarse, e a gente vai conversar um pouco sobre esse jogo, como é que está esse desenvolvimento e tal. Então eu queria que vocês começassem falando aí, por favor, um pouquinho como é o jogo, como que... explicar para o público qual é o jogo que vocês estão desenvolvendo.
Bom, o jogo que a gente está fazendo agora é o Soulbinder, e a gente, na verdade, o desenvolvimento dele já está rolando faz um tempo, faz pouco mais de um ano, e a gente acabou de colocar, acabou não, na verdade já está indo mais para as últimas semanas, a nossa campanha no Catarse do jogo. O Soulbinder, ele é inspirado no Final Fantasy e no Castlevania. No Castlevania, principalmente pela elaboração dos cenários e pela progressão do jogo com o level design, e o Final Fantasy pelo combate. A gente quis fazer um combate de turno, né, turn-based, e bem inspirado na questão estratégica de posicionamento da sua equipe e habilidades que você utiliza e tudo.
Vocês têm tem uma mecânica de recrutar os monstros que você derrotou e tal, né?
Isso, conforme você vai matando os monstros, tem uma chance dele dropar a alma deles. E sempre que você conseguir adquirir uma alma, você pode equipar ela no seu inventário. Além do personagem principal, que é o Damodar, tem mais 4 slots de personagens. Então você pode meio que configurar a sua parte. Pode escolher que tipo de aliado você tem. Por exemplo, tanque, healer, DPS, mago. Então você pode configurar bastante a sua parte ali. E as lutas com os chefões vão ser bastante estratégicas. Então você vai ter que escolher a sua parte, escolher mais ou menos os seus poderes para você conseguir derrotar os chefões. Vai ser um pouquinho complicado, assim, mas é tão simples.
Aqui na página do Catarse vocês falam sobre as inspirações, como vocês falaram aí agora, sobre Final Fantasy, Castlevania e tal. Mas assim, a gente consegue ver, por exemplo, essa parte de recrutar monstros, por exemplo, Pokémon, jogos do tipo. Vocês se inspiram em outros jogos também? Isso acabou sendo uma coincidência de ter algo parecido com isso? Ou são jogos que vocês curtem também e quiseram trazer essas mecânicas para esse jogo?
A gente não necessariamente se baseou no Pokémon, mas é um comparativo muito bom. A gente curte bastante Pokémon também, principalmente aqueles de Game Boy, Red, Blue, aqueles Pokémons lá. É um pouco parecido, mas tem uma profundidade um pouco maior.
Eu acho que dá para comparar com Pokémon, é mais a questão de você ter todas as variações de criaturas. E a gente também tem alguns elementos que a gente colocou no jogo para dar mais profundidade. Mas, assim, talvez dê até para você pensar, quero completar todas, dá até para fazer um achievement do estilo. Mas a ideia foi mais de tentar uma complexidade maior, não só no estilo Final Fantasy, que você tem cada personagem extra ali, que tá com você na tua equipe, mas sim são monstros que você encontra no meio do caminho ali, você luta contra, aí você pode utilizar eles e de formas estratégicas ali, utilizando uma criatura específica como tanque e tal.
E nós, como jogadores, achamos bem bacana essas mecânicas que você tem que colecionar. Muitos dos jogos atuais sempre tem algum tipo, você tem que colecionar os artefatos, ou você tem que colecionar livros e coisas do tipo. E a gente optou por fazer isso com as criaturas, porque não é simplesmente um objeto que você coleciona. Você tem que procurar assim, o porquê. O monstro já é uma coisa assim, bem relevante. Então você não precisa procurar todos, mas os jogadores um pouco mais hardcore, que gostam de completar o jogo 100%, eles acabam tendo um incentivo maior. Não apenas de completar, mas de ter diferentes tipos de estratégia, diferentes tipos de monstros.
E isso dá uma vida mais longa ao jogo também, né?
Isso.
É interessante. E aí a parte fora do combate, ele vai ter desafios mecânicos de plataforma e tal, é mais exploração, se encontrar no cenário, como que...
Sim, a gente tá... a ideia é fazer vários puzzles também, e utilizar não muito aquele esqueminha de jump puzzle, a necessidade de você ter que acertar exatamente o pulo, mas sim puzzles de memorização, que a gente adora, assim, esse tipo de jogo. E algo puxando talvez um pouco para o Machinarium ali, de repente não alcançando tanto com o Machinarium, foi tão bom, mas a ideia é criar puzzles, sim, e principalmente aquela mecânica do Castlevania, que também é presente muito no Zelda, em que você precisa alcançar um certo lugar, pegar uma chave específica, uma habilidade, para poder, aí você atravessa o mapa, vai num outro canto, pode usar aquela habilidade e ultrapassa uma certa o obstáculo. Isso a gente tá fazendo também.
Uhum.
Estamos tentando puxar mais para puzzles que você tem que pensar, que você olha assim, a situação, olha o cenário e tem que meio que pensar, nossa, como que eu resolvo isso? Uma coisa que tem bastante nos jogos, que dá para fazer um comparativo, é aquele famoso puzzle de espelho. Você tem que meio que posicionar a luz para ativar os mecanismos, então a gente tenta puxar mais para esse tipo de puzzle.
Entendi. Queria que vocês falassem um pouquinho, vocês já adiantaram um pouco, mas como é que surgiu a ideia do jogo em si, além de puxar essas inspirações, como vocês pararam para pensar, a gente vai fazer um jogo desse jeito, misturando essas duas mecânicas, que, assim, de cabeça, pelo menos eu não lembro de nenhum jogo que faça isso, mas de ter uma mecânica de plataforma com combate por turno e tal. Mas de onde que tenha não é muito comum, né? Então, de onde que vocês tiraram essa ideia, como é que foi chegar até esse modelo de jogo?
Uhum. Primeiramente, foi uma questão um pouco mais técnica. A gente começou bem indie mesmo. A gente não tinha muita equipe, a gente não tinha muitos recursos. Então, a gente primeiramente optou por um jogo 2D. E a gente gostava muito do Castlevania. Então, a gente resolveu seguir essa linha. A gente começou sem artista nenhum. Era só eu de programador e mais o Léo me ajudando a caçar arte tosca mesmo, arte de jogos prontos, e fazer do jeito que a gente tinha. E aí, com a questão do combate, a gente optou pelo turn-based, porque a gente gosta muito de jogos de estratégia, gosta muito de ter que pensar e ter que, sei lá, maquinar algo diferente para poder passar o desafio, e não simplesmente chegar, dar porrada e ir para frente. Então a gente resolveu meio que mesclar essas duas coisas. Um jogo, não sei se é muito famoso, que é parecido, chama Valkyrie Profile, que saiu pro PlayStation 1 e 2, eu acho. Não sei se tinha pro 1, mas pro 2 tem. Então daí que surgiu essa ideia, meio que questão técnica misturado com o que a gente gosta.
É legal você ter surgido da questão técnica aí, porque é na restrição ali que acaba surgindo a criatividade também, né, para resolver os problemas, fazer coisas diferentes, bem legal.
Sim, exatamente.
O jogo, vocês disseram que está em desenvolvimento há mais de um ano, né? Vocês têm previsão, assim, dando tudo certo no Catarse e tal, vocês conseguindo o financiamento, vocês têm previsão de quanto tempo mais de desenvolvimento vocês acreditam que vão levar para poder entregar o produto e tal?
Sim, na verdade a nossa ideia, o que a gente está querendo, é o Catarse dando certo, é que a gente tenha o jogo pronto já no início do ano que vem, já lançado, tudo certinho. Aí tem que ver como é que o Catarse vai progredindo e tal. Mas quanto antes a gente quer fazer o lançamento do jogo. Porque o que está pegando bastante é a questão de falta de financiamento mesmo. Uhum. De mais artistas, de quantidade de arte para conseguir popular o resto do jogo e fomentar ele. Até agora a gente conseguiu fazer bastante coisa. E a gente não teve financiamento nenhum de nada, assim, a equipe inteira, todo mundo junto, querendo que a coisa dê certo. Então a motivação agora com o Catarse é que a gente consiga o gás final aí, conseguir remunerar uma galera que trabalhou já no jogo, conseguir mais um pessoal de freelancer para finalizar o jogo quanto antes.
Uhum. A escolha do Catarse, assim, ela foi a primeira opção de vocês? Vocês chegaram a tentar algum financiamento? É porque, assim, no Brasil é difícil, a gente às vezes não sabe nem quem procurar para conseguir esse tipo de financiamento. Mas chegaram a considerar outra forma de financiar o jogo, ou o primeiro pensamento foi, a gente vai procurar no Catarse e ver se o público ajuda e tal?
Uhum. Então, a gente já viu antes, a gente deu uma procurada legal, saber quais eram as oportunidades, e daí tem o Kickstarter, né? Tem o Indiegogo também, que é bem conhecido. Inicialmente o Kickstarter ele é muito bom. Um dos problemas é que você precisa ter a nacionalidade americana lá, ou alguém morando lá para poder estar dentro da equipe e fazer o financiamento. Daí com essa primeira, a gente tava, acho que vamos no Kickstarter. A gente viu que tinha esse problema, a gente conversou melhor, falou, acho que não, vamos trazer o jogo pro Brasil mesmo, procurar um incentivo dos brasileiros. O jogo é brasileiro, tem uma equipe do Chile que faz a música, mas o jogo inteiro praticamente é brasileiro. A ideia, acho que a gente consegue sim um financiamento aqui com o apoio dos brasileiros. Mas, claro, é mais complicado se você considera principalmente a quantidade de dinheiro que o Kickstarter consegue arrecadar, a quantidade de pessoas que conhecem a plataforma
sim.
de crowdfunding do que aqui no Brasil.
Mas eu digo até procurar opções de não crowdfunding, né? É uma publisher, alguma coisa do tipo. Chegaram a pensar nisso?
Sim, a gente pensou sim na possibilidade, mas encontrar publisher é um pouquinho mais complicado do que eu gostaria que fosse, na verdade. Mas, claro, tem o Greenlight, a gente está com o nosso jogo lá no Greenlight, que é uma ideia fantástica lá que eles fizeram,
uhum,
para ver se dá certo, mas realmente ir atrás e entrar em contato com publishers específicas, não. A gente já viu algumas formas de financiamento com investidor e tal, e a gente já começou a estudar um pouco a ideia, e também a gente está dando uma olhada agora na Lei Rouanet, também da criação de jogos, de incentivo à cultura, que é... que estamos estudando para ver, de repente, uma possibilidade interessante.
Teve recentemente o Thorin, né, que conseguiu...
Sim.
Mas aí a Lei Rouanet entra em outro problema, que você só tem você consegue a liberação para captar a verba, né? Não necessariamente as empresas vão investir em jogos, né? É um pouco complicado ainda. E realmente o Catarse, Kickstarter, que seja, acaba sendo, para a gente, a melhor opção por questões de... que você tem um acesso direto, né?
Sim,
a colocar o jogo lá e deixar na mão do público.
É você e o consumidor final só, os fãs mesmo que gostam,
isso,
do seu projeto. Não necessariamente você tem que dar percentuais ou contratos, aquelas coisas.
Então, e aí em relação a isso ainda, como é que vocês estão vendo a recepção aí do público? Vocês traçaram algumas metas assim, a gente tem que captar tanto até tal data para ver se a coisa está dando certo, para o público abraçar o projeto ou não, como é que vocês estão vendo?
Sim, na verdade a gente fez o cálculo base lá de quanto a gente precisa por quantidade de dias que temos, quanto precisa ganhar por cada dia e tal, para estar numa média. Sim, a princípio, no início foi fantástico, assim. Mas isso é muito normal, na verdade. A gente começou já sabendo que a primeira semana e a última semana são as que mais arrecadam.
Eu conversei com um dos desenvolvedores do jogo do Tormenta, vocês conheceram?
Sim, a gente viu.
E ele comentou comigo exatamente isso, que ele tinha conversado com o pessoal do próprio Catarse e eles falaram para eles, olha, vai ser exatamente o que você falou, né? A primeira semana você vai captar mais ou menos essa porcentagem, e aí o que você vai conseguir captar mesmo é nos últimos dias ali. Que acaba, deve ser bem tenso quando estiver chegando esse prazo para vocês, né? Saber se vai bater ali aquela meta ou não. Então.
Sim. Na verdade, hoje a gente está feliz com a quantidade que a gente conseguiu arrecadar já. Falta bastante ainda, mas eu acho que a gente consegue, sim, arrecadar o resto. Mas é complicado, assim, é bem complicado. Tem muita gente que não conhece nem o processo, quer ajudar, gostou do projeto, não tem ideia o que é o Catarse, o que faz, o que é crowdfunding. E a gente tem que fazer o papel também de, não, é assim, você pode apoiar clicando ali, você escolhe o valor, sua recompensa, todo o processo. Mas tá, de qualquer forma, está sendo bem legal, assim, não só todo esse processo, como a resposta das pessoas. Muita gente gostando bastante, elogiando principalmente o cenário,
uhum,
que é feito pelo Daniel Bogni, até, que é um dos artistas que está bem no início do Soulbinder, quando a gente começou a fazer a produção artística dele mesmo. Fez um trabalho fantástico. E as músicas que estão sendo bem elogiadas também.
Sim.
No princípio, a recepção está sendo melhor do que a gente esperava. A gente esperava um pouco mais de crítica, até, quanto a junção de dois estilos de jogos, do Castlevania Style com o Final Fantasy Turn-Based. Mas sendo bem legal.
Imagino que seja um bom espaço também para ter feedback, para ver, isso aqui o público não está gostando, talvez seja legal reconsiderar, alguma coisa do tipo, né?
Sim,
com Ou certeza. Como você acabou de dizer, né, as pessoas estarem aceitando essa mistura, talvez seja um bom feedback para vocês, então a gente está no caminho certo. Então.
Sim, com certeza. Sendo bem legal.
O jogo, a princípio, ele sai só para PC, vocês pensam em outras plataformas também? Ele está sendo desenvolvido em XNA? Porque eu vi que vocês mencionaram o Xbox lá em algum lugar também.
Isso, a gente está desenvolvendo ele em XNA, utilizando a linguagem C Sharp. A gente escreveu a nossa própria engine, temos um toolset, da onde a gente consegue configurar todo o jogo, os combates, até inteligência artificial. E a princípio a gente pretende lançar ele para PC. E como ele foi feito em XNA, a gente já fez alguns módulos levando em consideração o port para o Xbox. Então, se a gente conseguir uma visualização boa, conseguir uma publicidade boa, aí facilita um pouco a entrada na live, né? Na Live Arcade, principalmente. E a gente pretende fazer esse port, né, para Xbox, se tudo der certo.
Em relação ao Greenlight, vocês fizeram as duas coisas juntos, colocar o jogo no Greenlight e no Catarse, uma coisa veio antes da outra.
O Greenlight ele veio antes, na verdade, bem antes. E o Greenlight ele é bem interessante. Ele é um pouco maldoso, de uma forma geral, do que o esquema antigo como funcionava pra você entrar na Steam, porque isso é uma coisa que até vários desenvolvedores conversam, que acho que vale a pena citar, porque com o Greenlight você está competindo mundialmente com todas as outras empresas indies. E uma coisa muito interessante que empresas indies no Brasil são empresas indies em que pessoas têm outros empregos, não existe quase que nenhum, quando existe é pouco, financiamento ou ajuda de investidores. Mas em outros países maiores, principalmente Estados Unidos, tem o apoio de governo, tem investidor e as empresas ainda se dizem indies, sendo que eles têm uma grana ali para conseguir fazer a produção. E daí fica meio quase que sacana, assim. Em que a gente tem uma equipe de, pode ser até uma equipe grande, 7 pessoas, mas eles têm uma equipe de 10 pessoas, 15 pessoas, todo mundo recebendo salário. Um exemplo legal, por exemplo, é o Bastion. O Bastion é uma empresa indie, sim, só que todos são formados, todos são, já têm anos de experiência no mercado e existe um financiamento em cima deles. E o jogo é da empresa do Bastion, que é Super Giant Games, acho. E daí você, na plataforma do Greenlight, você está competindo com eles diretamente. E o pessoal ele tem uma divulgação maior e tudo. Então, é bem legal para você conseguir expor o jogo, ver se ele realmente as pessoas gostam e tal. E muitas pessoas, é incrível a visualização que você consegue lá, os números são impressionantes. Mas para você realmente entrar e ser um greenlit ali, ser um dos que vai ser lançado pela Steam, isso é bem complicado, muito complicado. Porque existem números máximos ali. Então você disputa mundialmente entre outras empresas indies para conseguir o seu espaço lá, para conseguir entrar para a Steam mesmo e fazer a venda e fazer crescer a empresa, no caso.
Ele acabou sendo uma plataforma que democratizou um pouquinho, mas o próprio Gabe Newell já falou que não gosta muito, né, de como ele funciona, porque justamente o que você está falando, a competição lá é bizarra, né? E
Sim.
principalmente quando abriu a plataforma que qualquer um podia submeter ainda, não tinha restrição alguma, acabou virando, de certa forma, uma bagunça lá a plataforma, né?
É, isso é verdade.
Mas realmente, eu acredito que a visibilidade, mesmo que ele não seja aceito aí, se conseguirem vender o jogo em outra plataforma, de repente levar público do Steam para o Desura ou alguma plataforma do tipo.
Ah, sim, com certeza. A gente está de olho assim nisso. Com certeza.
Bem, para a gente encerrar, se vocês poderem falar um pouco sobre a empresa de vocês, os outros jogos. Eu vi que vocês desenvolveram alguns Adver Games e tal, né? Há quanto tempo vocês têm essa empresa? Vocês estão trabalhando em outros jogos paralelamente a esse? Como que a dedicação é só para esse jogo por enquanto?
Sim, então, a empresa, na verdade, ela iniciou em 2011, com uma motivação minha de querer montar uma empresa em uma área que eu gosto muito, que é de jogos, e fui atrás de pessoas que eu conhecia ali. O Renan era um amigo meu que eu conhecia há muito tempo, e a gente decidiu iniciar a empresa, nós dois, ir atrás de artistas e todas as pessoas querendo trabalhar, receber. Pensando num futuro só, pensando num percentual e tal. E a gente começou a montar uma equipe inicial, assim. Daí a ideia era começar com um jogo que é, ó, na verdade, um dos maiores erros que tem de desenvolvedor de jogos, que é iniciar com um jogo muito grande, muito complexo e cheio de inovações. E esse, na verdade, é o Soulbinder, e que a gente está na produção dele há bastante tempo. Mas a gente, sim, a gente hoje está visualizando outras formas de conseguir um financiamento, de repente, mais fácil, com jogos mais simples. E uma delas é o Adver Games, que a gente sim consegue fazer. A gente já tem alguns que a gente chegou a produzir, mas eles não foram publicados, então não tem como a gente falar aqui sobre os jogos ainda. Mas sempre estão visualizando novas formas de conseguir fazer a empresa dar certo mesmo. Uma delas foi a Lei Rouanet, que a gente está comentando. E na Rouanet, por exemplo, a ideia é criar um novo jogo mesmo. Um jogo de um outro estilo, uma outra visão. Porque no final, a gente precisa fazer a empresa dar certo, de uma forma geral, né?
Sim, sim.
E a pior parte é no início. É conseguir a primeira arrecadação, a primeira venda, os primeiros jogos lançados. Então, a gente hoje não trabalha somente com Soulbinder. A gente divide tempos necessários para cada um. Mas a gente tem equipes específicas de pessoas que estão só no Soulbinder, cuidando só do roteiro, ou cuidando só da arte. Às vezes a gente usa alguma pessoa para ajudar num outro novo projeto que a gente está querendo ver. Então, na verdade, é buscar várias maneiras e correria e daquele jeito mesmo, empresa indie.
Claro. Bem, então, queria agradecer bastante vocês aí por tirarem um tempinho para falar sobre o jogo e desejar boa sorte, né? Os links para o jogo, para o site de vocês e para o Greenlight vão estar no post. Então, quem está ouvindo aí quiser colaborar com o jogo. Assim, na minha opinião, o que eu vi parece bem promissor o jogo, assim, a arte realmente está bem bonita, a ideia de inovadora aí de misturar essas mecânicas está bem bacana, então desejo muito sucesso para vocês aí. Se vocês quiserem deixar mais algum recado aí para quem está ouvindo.
Sim, eu queria agradecer muito o convite dessa reunião. Acho muito legal, na verdade, que com empresas indies é uma conversa mais franca, assim, tranquilo, e conversa como é que está sendo a produção. E acho isso uma coisa muito bacana, que as pessoas que gostam do projeto, que gostaram da ideia do jogo, da empresa mesmo, podem conversar com a gente direto e ouvir entrevistas como essa. Foi bem bacana, assim. E é isso, a campanha do Catarse está rolando, acho que mais 2 semanas, ou um pouquinho mais que isso, já vai para as últimas etapas ali, o prazo final da campanha. E se o pessoal gostar, pô, ia ser muito bacana fazer o projeto realmente dar certo. Ir lá no Catarse apoiar a gente, ou até só dar um curtir e tal, divulgar com os amigos, já seria fantástico.